Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Brasil registrou um recorde nas vendas de veículos elétricos em 2023, chegando a 94 mil unidades, quase o dobro do volume de 2022. A maior confiança do consumidor brasileiro e a chegada de modelos mais baratos ao mercado nacional ajudam a explicar esse avanço. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Paulo Amaral, que é especialista em veículos aqui do Canaltech. Então vem comigo, que o podcast de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma pesquisa da KPMG revelou que quase 90% dos brasileiros querem ter carros elétricos como uma opção de compra. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, Ricardo Bastos, 2023 foi um ano de virada para o consumidor brasileiro. Para saber se vale a pena ou não comprar um carro elétrico hoje aqui no Brasil, eu converso agora com o Paulo Amaral, que é especialista em veículos aqui do Canaltech.
Paulo, o que gerou essa aquecida no mercado de carros elétricos aqui no Brasil?
Ah, cara, acho que é um conjunto de fatores, né, Gustavo? Os preços, apesar da volta da alíquota de importação que o governo colocou desde o dia 1º de janeiro, os preços de algumas montadoras seguem antigos, né? Seguem os praticados em 2023. E os carros a combustão, por outro lado, estão caros. Então, assim, você acaba colocando na balança o que vale a pena de você pegar um modelo mais básico elétrico e um modelo básico a combustão. A conta fica pendendo pro modelo que tem melhor eficiência energética, né?
E Paulo, né, a chegada das montadoras chinesas, isso deu uma balançada no mercado?
Deu uma balançada grande, né? Tanto que várias marcas se juntaram justamente ao governo, foram lá reclamar dos preços, que eles não produzem carro aqui dentro. A BYD agora tá abrindo fábrica, né? A GWM vai abrir a fábrica, mas por enquanto nenhuma delas produz aqui dentro. E isso acabou gerando justamente a volta do impulso de importação, que também afeta algumas outras marcas, por exemplo, a Renault. A Renault não faz carro elétrico aqui dentro, só que eles conseguiram uma quantidade X de carros, eu não sei agora quanto cada montador conseguiu, que eles podem importar sem pagar o imposto. Então, para eles ficou bom, digamos assim, né? E ainda conseguiram dar uma ferradinha nas chinesas. É importante dizer o seguinte, há muito preconceito contra carro chinês, né, cara? Porque, assim, não só contra carro, né? Contra produtos vindos da China, né? Os pejorativos, Xing Ling, né?
Sim.
Só que, no caso dos carros, quando a primeira marca de carro chinês chegou por aqui, que foi a Jack, se não me engano, lá na época, lá atrás, na época do Faustão ainda, já eram carros legais, só que eram carros mais pelados, digamos assim, não tinham tanta tecnologia e tudo. Mas quem tem um amigo meu que tem um J3, que foi o primeiro carro no padrão, ele tem até hoje, desde que foi lançado, não lembro agora o ano, não me recordo de cabeça. Não vou lutar porque eu não me recordo. Mas o carro tá lá, tem mais de 100 mil quilômetros rodados e tá lá. Só trocou o óleo, só trocou o que tem que trocar, entendeu? Hoje não, hoje as outras marcas, a BYD, a GWM, a Seres, agora tá chegando, tem a Kao Chery também, né, que traz carros da China. Tem a Jayco, que tá chegando também. Tá trazendo produto com qualidade mais premium até, entendeu? Claro que tem problemas, tem defeitos, nós vamos falar disso, acho, mais pra frente. Mas são produtos de qualidade. E aí acaba pressionando a indústria nacional, que não entrega um produto tão bom assim, né?
Não, isso sempre acontece, né, Paulo? Agora diz uma coisa, o fato do Dolphin Mini, né, não chegar por menos de 100 mil reais, como foi especulado por muita gente, isso acabou gerando uma certa frustração dos consumidores?
Gerou uma frustração grande. A gente detectou no Reclame Aqui, detectou em redes sociais, né? Muita gente cancelando a reserva do Dolphin Mini. Falando particularmente, eu tenho um vizinho que mora aqui no meu condomínio. Ele me procurou, no dia que ia chegar o Dolphin Mini, falou: ô, Paulo, o que você acha desse carro? É bacana? Eu falei: cara, eu não andei, mas eu li bastante a respeito, é bacana sim. E já tá na pré-reserva, estão oferecendo até um desconto de 10 mil, deve chegar aí por uns 90 pau, pelo que todo mundo tá falando. E era a expectativa. Bom, quando chegou por 115.800, ele me ligou e falou: ó, Paulo, tô cancelando minha reserva, cara, não é possível. Os caras criam uma expectativa, tudo bem, 115.800 até não é um preço tão caro, em cima do que eu te falei, comparando com alguns carros similares à combustão. Mas é um balde de água fria para quem esperava um carro por 90 mil, vai, 98 mil, com um desconto de 10 mil que eles deram na pré-venda, 89 mil. Pô, eu pensei em comprar, não tenho esse dinheiro, mas pensei em fazer uma coisinha para tentar pegar, porque realmente vale a pena. Um carro extremamente tecnológico, um carro econômico, um carro eficiente, por 90 mil, saiu um preço legal, por 115.800. Vai vender bastante, mas menos do que esperavam.
E Paulo, né, mesmo com esse balde de água fria, né, a BYD ela segue, né, entre as 10 montadoras que mais vendem carros aqui no Brasil, né?
Segue, foram 4.428 carros emplacados só em fevereiro. Você tem uma ideia, Minay, a BYD emplacou sozinha mais do que a Peugeot e a Citroën, duas marcas da Stellantis, né, que é um dos maiores grupos automotivos do mundo. A Peugeot emplacou 1.993 e a Citroën 1.877. Eles ficaram em 14º e 15º no ranking e a BYD, mais uma vez, como eu tinha feito no começo do final do ano passado, ficou em 10º, né, pertinho ali da Honda já. Vendeu 4.428 e a Honda 5.443, então assim... E a gente tá forte no mercado, né? Tá bem forte.
Paulo, mesmo com esses números, né, que indicam aí um crescimento, um avanço dos carros eletrificados aqui no Brasil, o consumidor aqui do nosso país, ele ainda fica com o pé atrás na hora de investir mais de 100 mil reais num carro elétrico?
Fica, cara, porque assim, os mitos permanecem, né? Tem muito mito em cima do carro elétrico, Minari, principalmente em torno de bateria. Como eu digo, claro que tem problemas, a gente pode até falar disso mais pra frente. Vários problemas, principalmente com a própria BYD. Ontem a gente recebeu uma nota oficial da empresa se explicando, mas depois a gente fala disso. Mas assim, pontos de carregamento que não são ainda... Tá melhorando, mas ainda não é nem tão bem divulgado, né? Agora tem várias empresas que estão investindo nisso. A Shell, a Shell, as montadoras mesmo, a Volvo, a própria BYD, estão instalando carregadores em rodovias, em postos de gasolina. Mas é muito pouco, né? Você instalar 600 carregadores entre São Paulo e Minas... Não é tanto assim, né? Ou no Brasil todo, não é tanto assim. Então, assim, a infraestrutura ainda é carente, tá melhorando, principalmente com a entrada de empresas particulares, né? Empresas privadas, que agora a recarga em muitos lugares é paga, coisa que não era antes. Antes você parava num posto de gasolina, num posto de combustível. Se tivesse um carregador de carro elétrico, você espetava lá e carregava. Não pagava nada. Agora, praticamente, todos os eletropostos estão cobrando, que eu acho justo, né? Então, assim, a tendência é melhorar, mas não é uma coisa imediata, na verdade. A infraestrutura é muito carente. Tá melhorando, mas vai demorar bastante ainda pra ser uma coisa tranquila pra você. Vai, quero ir pra Juiz de Fora de carro elétrico. Você não precisa ficar fazendo continha onde você vai parar, né? Tal. Eles chamam de ansiedade de recarga. Isso aí é um problema muito grave, ansiedade de recarga. Vai melhorar. Tem um aplicativo novo da Audi, que não é só pra carros da Audi, que é bem interessante. Você cadastra lá a placa do seu carro, ele calcula aonde você vai precisar parar para você fazer a recarga, dependendo do carro que você tem. Ele mostra se o carregador está quebrado, se está ocupado, como é que está. Então, assim, baby steps, mas está melhorando.
É verdade. Paulo, agora você tinha citado dos problemas, né? Você falou que, apesar desses carros, principalmente os carros da BYD, serem carros avançados, né? Em comparação com o que a gente tem a combustão aqui, tem um acabamento melhor, mas quais são os problemas, né? Por que tem muita gente ainda que reclama desses carros que vêm de fora?
Então, na verdade, assim, não é nem problema de acabamento, tá? O que tá acontecendo é o seguinte, carro elétrico, carro a combustão, carro a álcool, carro a hidrogênio, qualquer tipo de carro, tá sujeito a acidente de trânsito, correto?
Uhum.
E esse é o principal problema do carro elétrico. Quando tá batendo, como o carro da BYD, as peças ou estão demorando muito para chegar, tipo 2 meses carro parado porque não chega a peça. Esse é o principal problema. Pneu dos carros da BYD também não tem essa marca de pneu e essa medida de pneu que alguns carros da BYD, como o Dolphin, usam, não tem no Brasil. Entendeu? Não tem pneus nacionais, então assim, você precisa pedir da China. E não vai chegar de um dia para o outro, né? Você tá acostumado a fazer compras menores até chegam, né? Mas você vai pedir pneu, você não vai chegar em 3, 4 dias para você. A BYD se justificou, falou que tem um depósito enorme em Cariacica, no Espírito Santo, e realmente está com uma demanda de funcionários meio baixa, tá melhorando, vai trabalhar em 2 turnos para começar a atender, vai montar kits das peças que mais apresentam problema ou mais apresentam demanda para atender mais rápido. Então assim, era esperado, né? São marcas chinesas que estão chegando, ainda não produzem no Brasil. Era esperado. Quando abrirem as fábricas aqui, a da BYD na Bahia e a da GWM em Iracemápolis, aqui no interior de São Paulo, tendência é melhorar, né? Agora, quem não gosta vai criticar tudo que tem para criticar, né? Uma crítica que eu acho que é pertinente, que eles também estão resolvendo, é justamente em relação ao Dolphin Mini. Muita gente fez a reserva de 10 mil via Mercado Livre, desistiu do carro por conta do preço e não está conseguindo reaver o sinal, porque o Mercado Livre joga para a concessionária joga de volta para o Mercado Livre e quem dança é o consumidor.
Não, e com certeza, né, Paulo? Agora, esse tipo de problema com montadoras que são recentes no país, isso a gente já teve no passado também, né? É que tem essa coisa da marca chinesa, né? Que a pessoa quer criticar, quer encontrar pelo em ovo, né? Acaba potencializando um certo problema que a gente já viu lá atrás, quando a gente teve a Peugeot chegando por aqui, quando a gente teve outras marcas internacionais, né? Então, é meio que já era esperado que isso acontecesse nesse começo, né?
já era esperado, por ser marca chinesa, eu acredito que tenha um preconceito maior. As francesas, como você citou também, sempre, há muito tempo eram mal vistas no Brasil, mesmo tipo de problema, acabamento, dificuldade de revenda, e os mitos vão caindo, né? Uma marca que ninguém fala, que teve muito problema quando chegou por aqui, foi a Hyundai sul-coreana. A Hyundai até conseguiu, ela só se conseguiu se firmar no Brasil depois que ela se associou a Caoa, agora já, se não me engano, só os importados são via Caoa, aí ela conseguiu se firmar no Brasil e vendeu horrores. A Caoa hoje está com a Chery, que é outra marca chinesa, né, sino-brasileira, Caoa Chery, também já está bem solidificada no Brasil, mas todas enfrentaram problemas na área. É normal, é um início de ciclo. Claro que tem problemas, como a gente já citou, mas é um início de ciclo, tudo vai sendo ajustado na rota. O que é importante citar é que são produtos de qualidade, como são os produtos, alguns produtos aqui do Brasil também, né? Eles aqui no Brasil, todos têm, todos quebram, né? Você já comprou, sei lá, vou citar todas as marcas, não sei justo, mas Fiat, Volkswagen, General Motors, eu já tive carro das três marcas, todos quebram. Todos têm algumas coisas que não estão bem encaixadas ou estão aparentemente com qualidade inferior. Normal, e vai se adaptando, vai evoluindo.
E Paulo, né, a gente tem essa questão da, com exceção das grandes empresas chinesas aí que estão chegando aqui no Brasil, que já estão consolidadas há bastante tempo lá fora, as principais montadoras, né, as montadoras tradicionais, elas estão relutando um pouco em apostar tudo em carros 100% elétricos, né? Por que isso está acontecendo?
Eu acho que também é visão de mercado, né, cara? Você abandonar 100% os carros a combustão é um passo muito grande, né? Tanto que estão desenvolvendo algumas marcas, como a Porsche está desenvolvendo combustível, a gasolina sintética, né, o e-fuel, combustível mais parecido com o tradicional, para não ir diretamente para a eletrificação, apesar deles terem carros elétricos, terem carros híbridos. Eu acho que é isso, cara. Matar os motores a combustão é um passo muito grande. Então, assim, e envolve muita coisa, né? Envolve empresas gigantescas do setor petrolífero, envolve empresas da cana-de-açúcar, do etanol. Então, as montadoras ficam meio receosas de abraçar de vez a eletrificação. É também por conta dos problemas de infraestrutura. Então, assim, é difícil fazer esse meio campo. Eu entendo a visão deles, assim. Só que, assim, quem já estudou os processos, quem vê como é a emissão de um carro 100% elétrico, como é a emissão de um carro híbrido, como é a emissão de um carro etanol, não dá pra fazer a conta que alguns caras querem defender e que o carro etanol é tão eficiente quanto não é. O carro elétrico é o mais eficiente, é zero, ponto. O carro etanol é mais eficiente que o carro gasolina, é mais eficiente que o carro diesel, mas não é mais eficiente que o carro elétrico. Ah, mas o processo de fabricação, cara, é do poço à roda, como eles costumam dizer. O elétrico ganha sempre, não tem conta que não ganha.
Paulo, outra coisa que eu queria abordar com você é que eu acho que uma das grandes características do consumidor brasileiro é que ele compara o carro elétrico com o celular, né? Então, você tem problema de durabilidade de bateria no celular, que dura aí 2-3 anos e depois já começa a apresentar problema. E outra coisa é com a revenda do produto, né? Você paga caro por um iPhone e quando você vai revender, obviamente, você tem a depreciação desse aparelho lá quando você vai passar esse telefone para frente. Você acha que isso também ocorre com o carro elétrico? Ou seja, a pessoa compra o carro, mas não sabe se a bateria vai durar o tanto que ele precisa e nem quanto ele vai conseguir por esse carro quando ele for revender?
Sem dúvida alguma, Bilari. A bateria do carro elétrico, ela tem uma garantia que vai de 8 a 10 anos dependendo do fabricante, tá? Exceto algumas não dão garantia quando tem batida, né? Esse é um problema grave também, tá? Se dá uma pancada, sei lá, você capota o seu carro elétrico e danifica embaixo da bateria, não vai cobrir. O seguro não vai cobrir porque o valor é mais alto que o do carro. Então é perda total e aí, né? Apesar de que agora já existe uma empresa aqui no interior de São Paulo, a gente visitou em São João da Boa Vista, está trabalhando nisso, em recuperar baterias de carros batidos, recuperar a célula. É um avanço que vai acontecer aí dentro de pouco tempo. Tem lá no Canaltech, se o pessoal quiser procurar, tem a matéria a respeito. Me fugiu o nome da empresa, mas é no interior de São Paulo, fácil de achar pelo Google. Com relação à depreciação, é uma preocupação, porque como a bateria do celular, a bateria do carro elétrico também vai perder eficiência de acordo com a utilização, né? Uns anos. Tem até o percentual que ela perde, a gente também fez uma matéria a respeito, não vou me lembrar de cabeça que faz tempo, mas ela perde sim. No primeiro ano ela perde uma porcentagem, no segundo perde mais um pouco. Cara, mesma coisa do carro a combustão. Você tirou o carro da concessionária e já tá valendo menos. É que é aquilo, é um mercado novo. É aquele preconceito, ah, pô, a bateria do carro elétrico, tá, e as peças do combustão também não desgastam? Uma depreciação normal, cara. Dentro de 8 anos, um desgaste normal, uma perda, vai, normal, que não seja por batida, tá coberto pela garantia. A depreciação natural vai fazer o carro perder valor, mas é um valor que ele vai perder também se for a combustão. Não vejo tanta dor de cabeça assim. é uma preocupação, mas eu não vejo tanto. Ó. Não é para mim, não é bicho da cabeça. Não é isso que me impediria de comprar um carro elétrico.
Paulo, agora para responder a pergunta que é título aqui desse podcast, vale a pena comprar um carro elétrico hoje no Brasil?
Se vale a pena comprar um carro elétrico hoje no Brasil? Vale. Sem dúvida alguma, vale. Você só precisa ter um planejamento e você se adaptar à nova realidade, entendeu? Você não pode pegar teu carro elétrico, como você faz com a gasolina, falar, você planejou, por exemplo, ir buscar teu filho na escola, você vai, não, vou pegar meu filho na escola e vou pra Santos. Não dá pra você fazer isso. Com gasolina dá pra você parar em qualquer posto da estrada. Com carro elétrico, você tem que saber se é onde você vai, tem no caminho alguma coisa que você precisa recarregar. Fazer a recarga. Ou chegando lá, se você vai ter como fazer a recarga. Pra mim, essa é a única diferença, mas é questão da adaptação. Eu acho que tá no... Sem querer fazer propaganda de marca nenhuma, porque não é isso que eu tô fazendo, mas eu acho que hoje o carro elétrico é o melhor caminho, até por conta do preço dos carros a combustão, que estão muito caros, cara, e não oferecem tanto, né? Pega um exemplo, eu não vou falar o carro, mas tem um carro que é vendido aqui no Brasil, tanto na versão a combustão quanto elétrica. A diferença já chegou a ser de 70 mil de um para o outro, o mesmo carro. A combustão custava X e o elétrico custava 2X. Hoje a diferença está em torno de 30 mil, caiu bem. Entendeu? Então, assim, as próprias marcas já estão vendo que tá na hora dessa transição pro elétrico. Acho que todo mundo vai agradecer quando tiver mais carro elétrico na rua. E não vai dar apagão no país, como muita gente fala.
É isso aí, Paulo. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Minari, eu que agradeço. Sempre que precisar, estamos por aqui. Vamos atualizando aí, né? Como é que tá esse mercado, porque muda cada dia, né, cara? Cada dia tem uma novidade. E a gente vai atualizando sempre que você precisar.
É isso aí. Valeu, Paulão.
Valeu, Minari.
Tá aí, esse foi o Paulo Amaral falando sobre o crescimento dos carros elétricos aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Um dos principais streamings de música do mundo, o Spotify, dá um passo a mais nessa jornada ao começar a exibir clipes musicais na plataforma. A novidade foi anunciada pela empresa sueca e estreia em fase beta de testes em 11 países, e o Brasil está na lista. O streaming de música revela que assinantes da versão premium agora têm acesso ao catálogo selecionado de videoclipes de artistas consagrados. As opções incluem nomes como Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Henrique Juliano e Ed Sheeran. Uma equipe de médicos do Reino Unido realizou uma cirurgia de coluna utilizando o Apple Vision Pro, o headset de realidade mista lançado recentemente pela companhia. O procedimento em questão foi uma microcirurgia na coluna dorsal realizada no Cromwell Hospital em Londres. A Apple revelou que vários desenvolvedores estão aproveitando a oportunidade do lançamento do headset para ampliar os horizontes na medicina e nas demais áreas da saúde. A Febraban anunciou que o boleto bancário vai passar a ser liquidado no mesmo dia do pagamento, feito até a 1h30 da tarde. A mudança entra em vigor a partir de sexta-feira, dia 15, e vai afetar principalmente a pessoa que recebe o dinheiro. De acordo com a Febraban, se a pessoa efetuar o pagamento após as 13h30, o boleto bancário será liquidado no dia útil seguinte. No entanto, tudo ainda depende do contrato que o credor possui com a instituição financeira. A IA generativa do Google, Gemini, adotou uma postura restritiva com relação a algumas perguntas sobre eleições nesse ano. Ao citar o nome de um candidato a um cargo político eletivo, a plataforma bloqueia o prompt e exibe uma resposta padronizada. O texto é válido para questionamentos sobre políticos do Brasil e de fora que disputam alguma eleição em 2024. Os Correios anunciaram a chegada de novidades ao portal do serviço. Parte do projeto Correios do Futuro, a atualização inclui um novo layout e áreas exclusivas para divulgação de produtos, além de uma versão personalizada do ChatGPT para impulsionar as conversas com a atendente virtual Carol, que também ganhou um novo visual. Integrar a inteligência artificial da OpenAI ao site é um passo para modernizar todo o processo e a jornada do cliente. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Luciana Zaramella, Douglas Siriaco, Ricardo Ciosi e André Lorente Magalhães. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.